Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8 do Nacional na Rádio de 15 de dezembro. Nesta edição abordamos o empate diante do Farense, a contar para a 14ª jornada da Liga Portugal SAB-SEG, análise habitual pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond. Fazemos também o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana da competição dos vários escalões de futebol de formação do clube. Analisamos a vitória da equipa B, do empate dos Júniors e a vitória no futsal. Bem como damos eco das comemorações do aniversário do clube, que aconteceram na passada quarta-feira, e conhecemos ainda, fora das quatro linhas, o nosso camisola 80, Vítor Gonçalves. Em jogo da jornada 14 da Liga Portugal SAB-SEG, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou no passado domingo a 2 no recinto do Farense, desperdiçando assim uma excelente oportunidade de se aproximar ainda mais dos lugares da subida. Com uma primeira parte abaixo do esperado, o Nacional viu o Farense ganhar vantagem aos 20 minutos, através de uma grande penalidade transformada por Pedro Henrique. A expulsão de Bura, à beira do intervalo, deu novo alento à formação alvinegra, mas no reatamento foi o Farense que voltou a marcar. Elvis Baldé correu o campo todo com a bola e à entrada da área desferiu um forte remate, que António Filipe não conseguiu travar. A reação do Nacional foi quase imediata e Rochês, de cabeça, reduziu para 2-1. Perante um Farense atrevido e bem organizado defensivamente, a equipa denotou algumas dificuldades em chegar com perigo à baliza contrária. Aos 89 minutos, uma saída em falso do guarda-redes do Farense permitiu a Dudu fazer o empate. Nos 7 minutos de compensação, o Clube Desportivo Nacional encostou o adversário à sua baliza e esteve perto de consumar a reviravolta. Mas aí, o guarda-redes do Farense acabou por se redimir do erro, negando a vitória à equipa nacionalista. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Ruben Freitas, Júlio César, Rui Correia, Witty, Danilovic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Xabi, Marco Matias e Rochês. Quanto às substituições, Dudu por Xabi, Mabruk por Danilovic, Rafa Vieira por Júlio César, André Sousa por Witty e Bozic por Ruben Freitas. A nível disciplinar, cartão amarelo do Júlio César aos 26 minutos, Danilovic aos 45+2 e a Vítor Gonçalves aos 80 minutos. O jogo esse teve arbitragem de Manuel Mota. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro em Faro, o treinador do Nacional, Rui Borges, destacou que este foi mais um jogo competitivo, onde o empate acaba por ser justo face às circunstâncias do jogo e que foi mais um ponto somado nesta liga.
Um jogo bastante competitivo e intenso, à imagem daquilo que é a segunda liga. Em termos de qualidade coletiva, não foi muito bom, tanto do nosso lado como do lado Farense. Penso que foi mesmo um jogo muito competitivo, muitos duelos, o árbitro a deixar jogar. Na primeira parte resume-se ao lance do penalti, deixo algumas dúvidas, mas o futebol é isto. Na segunda parte, onde íamos tentar, os corredores eram as zonas que ia haver o espaço. Tivemos lentos naquilo que é a vasculação da bola, conseguimos fazer 2-1, vamos com o segundo golo numa transição que não podemos sofrer esse segundo golo. É inadmissível por coisas que não estávamos alertados, por coisas que nós tínhamos identificado, ou em trabalho principalmente. É inadmissível sofrer esse segundo golo. Depois fui correr atrás do prejuízo, mérito da equipa, mérito dos jogadores também, perceberam que tinham que ser mais competitivos, ia ser muitos duelos na área. Conseguimos chegar ao 2-2, penso que poderíamos ter sido felizes nos últimos 5 minutos depois dos 2-2. Temos ali dois lances de golo onde o guarda-redes adversário faz duas grandes defesas, mas o futebol é isto. Penso que acaba por ser justo o empate. Queríamos vencer, mas já é um ponto somado na nossa caminhada contra uma grande equipa, uma equipa com uma recheada de bons jogadores, que vinha motivada, apesar de tudo termos empates, ainda não perdeu. É uma equipa com muita qualidade, sabíamos que ia ser difícil, mas é olhar para a frente, temos o próximo jogo em casa e queremos ganhar, é esse o objetivo.
Agora, nesta edição, junta-se a nós o comentador habitual da Nacional da Rádio, Emmanuel Drummond, na análise ao empate diante do Farense.
Bem, a análise depois daquilo que a equipa produziu em campo, depois do empate com o Farense, realmente podemos considerar até um ponto ganho, porque o Nacional não entrou bem no jogo, portanto não fez aquilo, por exemplo, que fez o Estrela da Amadora em casa, que é uma equipa completamente diferente. E realmente estávamos com um penalti, estávamos a perder aos 20 e poucos minutos da primeira parte, estávamos a perder com 0. Na segunda parte, portanto, as coisas melhoraram um bocadinho da nossa parte, mas eles com a equipa adversária, com 10, teve uma expulsão, ainda consegui fazer o segundo golo, e parece que teve que acontecer o segundo golo para efetivamente a equipa reagir, a equipa do Nacional reagir. Reagir, portanto, o Rocha é o nosso marcador de serviço, e ainda bem. Logo, praticamente um minuto ou dois depois da equipa adversária ter feito 2-0, conseguimos marcar. Já no fim do jogo, salvo erro, próximo dos 90, 39 ou 90, coisa que o Rolanda, portanto, ainda fizemos o 2-2, e até tivemos mesmo a oportunidade de dar a volta ao resultado e ter ganho o jogo. E esse aí sempre ia ser excelente. Assim não aconteceu, o Nacional infelizmente parece que a sorte nesses momentos não está talhada para realmente ajudar o Nacional e acabamos de ficar com o empate, um ponto que posso considerar ganho, porque realmente depois de estarmos a perder o jogo, empatarmos o jogo no final é efetivamente um ponto de ganho, atendendo também a que a exibição não foi das melhores, portanto penso que acabou por ser um resultado que é positivo e que realmente a equipa, pronto, não deixa os adversários diretos fugirem, também num contexto dos resultados que aconteceram nesta jornada, nomeadamente com o Rio Ave e com o Feirense. O mapa, ao contrário, portanto, ganhou o Rio Ave, aproximou-se mais um bocadinho, portanto, não deixa os outros adversários fugirem. Estamos sempre na corrida, só que temos que ganhar os jogos, efetivamente.
E agora, segue-se sábado a recepção ao Leixões?
Bem, nós jogamos em casa, temos que ganhar o jogo, portanto, isso é mesmo um imperativo obrigatório por parte da equipa do Nacional. De ganhar o jogo, temos que entrar a todo o gás, como já demos nota que somos capazes disso e fizemos isso no último jogo em casa, portanto é manter essa toada, efetivamente ganhar e moralizar a equipa, galvanizar a equipa para realmente ser essa uma toada de uma equipa campeã, ganhar o jogo para nós efetivamente não descolarmos à espera do desliz dos adversários, mas o desliz dos adversários quando estão com equipas que estão na parte mais baixa da tabela, portanto obviamente também vão se aproximando e acaba por ser tornar o campeonato muito mais equilibrado para todas as equipas e todas elas acabarem por poder atingir objetivos que até nem eram objetivos desde o início da época, como por exemplo andar nos lugares cimeiros dessas equipas. O Nacional tem esse objetivo, tem que fazer por isso, tem que realmente conquistar e tem que ganhar os seus jogos para se afirmar que é realmente um candidato verdadeiro à subida e pronto, no fim do campeonato nós estarmos nessa posição para realmente atingirmos os nossos objetivos. Portanto, ganhar o Leixões é imperioso, é obrigatório e tem que acontecer.
A equipa voltou ontem à tarde aos treinos na cidade desportiva, dando assim início ao ciclo de preparação frente ao Leixões. Antes do treino, passou pela sala de imprensa Dudu. O extremo alvinegro sublinhou que foi importante termos somado pontos em Faro. Sobre o próximo jogo, prometeu o Nacional que irá lutar pelos 3 pontos frente ao Leixões na próxima jornada.
Dudu, este empate com o Farense tem um sabor positivo, que nem quando a equipa teve a desvantagem dos gols, não teve 2 gols de diferença. e consegui empatar, ou ter um sabor amargo, um pouco negativo, tendo em conta que a equipa queria ganhar e acabou por perder 2 pontos fora de casa.
Até um pouco de sabor amargo pelo fato da nossa equipe sempre querer vencer, né? A gente, sempre quando a gente vai para o jogo, a gente quer vencer. E tem um lado bom também, por estamos perdendo por 2 gols de diferença e buscamos um empate, mas fica mais um sabor amargo porque a gente sempre busca vitória.
A expulsão do Farense na primeira parte foi muito decisivo no encontro. Senti a equipa a partir daí, senti que poderia estar mais perto de dar a volta ao resultado e aproximar-se dos seus objetivos.
Creio que sim, a equipa do Farense estava muito bem com os jogadores. E acho que a expulsão deles foi um divisor de águas. A gente conseguiu se impor dentro de campo e, como eu disse, queríamos a vitória, mas o empate também não foi um mau resultado.
Apesar de tudo, acabou por ser um fim de semana positivo para o Nacional, porque os 3 primeiros classificados, para o Benfica, que jogou hoje, os 3 seguintes perderam pontos, as todas as 3 perderam os 3 jogos. Portanto, o Nacional ganhou 1 ponto a esses adversários mais acima. O Nacional sempre está no bom caminho, está mais próximo de alcançar os lugares chineses da tabela.
Com certeza, a segunda liga é muito difícil e é sempre importante somar, né? São 3 pontos, 1 ponto e somamos. Aliás, não ser 3 pontos, a gente somou 1 ponto, pelo menos, e isso é muito importante para lá para frente e a gente alcançar o nosso objetivo.
E o que é que vamos esperar agora do próximo jogo aqui em casa contra o Leixões?
Não entendi.
O próximo jogo aqui em casa será contra o Leixões. Com o Nacional, o que é que podemos esperar do Nacional nesse jogo? O que é que vocês esperam do Leixões?
O Nacional, eu não sei, eu não conheço muito a equipa deles, mas conheço a minha e quando esperar o Nacional muito agressivo, um time muito para frente, que a gente vai buscar a vitória e qualquer jogo que a gente entra é para conquistar os 3 pontos.
Sempre que o apoio dos adeptos será importante, a equipa ganhou o último jogo em casa com a Estrela da Amadora, 4-0. Acho que em casa as coisas vão voltar para bem.
Com certeza, sem dúvida. Acho que os adeptos ajudam bastante a gente e eu não tenho dúvida que vamos conquistar os 3 pontos na próxima jornada.
E ele é o individual, como é que vê este momento? Nos últimos 2 jogos que marcou gol, é a sua melhor fase desde que chegou ao Nacional da Madeira. Sempre cada vez mais está a ser visto contra os outros, está mais perto de chegar ao 11.
Feliz, né? Poder ajudar o Nacional individualmente também, que está marcando nos últimos 2 jogos. E eu estou trabalhando sempre para ajudar o Nacional da melhor forma possível, seja entre os 11 ou entrando no decorrer da partida.
Dudu, ontem, em conferência de imprensa. Nacional Leixões, jogo a contar para a 15ª jornada da Liga Portugal SABSEG, disputa-se no próximo sábado, dia 18 de dezembro, às 3:30 da tarde, no Estádio da Madeira. No confronto histórico, o Nacional, em 21 jogos, tem 11 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, com 35 golos marcados e 24 golos sofridos. A jornada 14 da Liga Portugal SABSEG teve início no passado sábado com o Feirense 1, Penafiel 2, Rio Ave 1, Mafra 2 e o Leixões 2, Sporting da Covilhã 1. No domingo disputaram-se 4 partidas, foram elas Farense 2, Clube Desportivo Nacional 2, Vilafranquense 2, Porto B 1, Académica 1, Chaves 2 e o Varzim 1, Trofense 3. Na segunda-feira, dia 13 de dezembro, Estrela da Amadora 1, Casa Pia 0 e ontem, no fecho da jornada, Académico de Viseu 0, Benfica B 1. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 7ª posição com 20 pontos, com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 22 golos marcados e 18 golos sofridos. Na lista dos melhores marcadores da Liga Portugal SABSEG está Rochês, que está na 3ª posição com 7 golos. Na classificação geral, após estas 14 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B com 32 pontos, em segundo o Casa Pia com 27, em terceiro o Feirense com 26, com 24. Em quarto lugar está o Rio Ave, com 23 pontos. O Penafiel em quinto lugar. Em sexto, o Mafra, com 22 pontos. Em sétimo, o Clube Desportivo Nacional, com 20 pontos. Também com 20 pontos está o Chaves e o Trofense. Segue-se em décimo lugar o Estrela da Amadora, com 19. Com 18 pontos, 2 equipas. São elas o Porto B e Leixões. Em 13º lugar, o Académico de Viseu, com 17. Na 14ª posição, o Vilafranquense, com 15 pontos. Com 14, em 15º, o Farense. Segue-se o Sporting da Covilhã, com 12. Em 17º lugar, o Varzim, com 7. E na última posição, a Académica, com 6 pontos. A 15ª jornada da Liga Portugal sabe-se que tem início às 11 da manhã do próximo sábado com Mafra Académica, às 2 da tarde Chaves Farense e às 3h30 Clube Desportivo Nacional Leixões. No domingo, às 11 da manhã Penafiel Estrela da Amadora, às 2 da tarde Casa Pia Rio Ave e às 3h30 Porto B Académico de Viseu. Segunda-feira, dia 20 de dezembro, a restante jornada. Às 4 da tarde, Benfica B, Vila Franquense. Às 6, Sporting da Covilhã, Varzim. E às 8h30 da noite, o Trofense, Feirense. Em jogo da jornada 17 do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Zona Sul, a equipa de sub-19 do Clube Desportivo Nacional empatou na tarde do passado sábado em Setúbal diante do Vitória, a um golo. Depois de uma igualdade sem golos ao intervalo, aos 71 minutos, Sabu deu vantagem ao Nacional, mas no último dos 6 minutos de compensação concedidos pela equipa de arbitragem, a formação sadina acabou por chegar ao empate. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniors, o professor Nuno Gonçalves, analisa este empate.
Professor Nuno Gonçalves, análise ao empate diante do Vitória de Setúbal.
Foi um jogo, mais uma vez, muito bem conseguido, muito bem conseguido da nossa parte. A equipa está moralizada, está a passar uma boa fase. Vamos no quarto jogo seguinte a pontuar, 3 jogos fora, 1 em casa. Entramos muito bem no jogo, logo nos primeiros minutos podíamos ter feito o golo. Não conseguimos, fomos para o intervalo 0-0, na segunda parte entramos outra vez por cima. Fizemos um bom golo, uma boa jogada ofensiva. E depois, quando nada fazia perder, era os fundos do apito final, sofremos o golo do empate. Mas o que fica deste jogo é que a equipa deu mais uma boa resposta, está a dar uma boa imagem do que é um clube com a grandeza do Nacional da Madeira, e os nossos atletas estão de parabéns pelo excelente campeonato que estão a fazer.
Agora, o próximo sábado, o jogo diante do Sporting.
O Sporting é um adversário diferente, é um dos grandes candidatos a ser campeão, mas com certeza que vamos ter dificuldades, mas com toda a certeza também que o Sporting vai ter muitas dificuldades para nos bater. Nós temos sido uma equipa muito competitiva, vamos ser novamente uma equipa muito competitiva e como em todos os outros, vamos à procura de pontos e se não pudermos trazer os três, alguma coisa nós devemos trazer, nem seja um. E é com essa mentalidade neste jogo, em todos os jogos, com todo o respeito por todos os adversários, temos a nossa linha de orientação, sabemos o que é que pretendemos, sabemos qual é a nossa ideia de jogo e vamos dar tudo e mais alguma coisa se for preciso para trazer pontos de novo para a Madeira.
Agora, a nossa equipa de Júniors desloca-se a Lisboa no próximo sábado às 3h30 da tarde para defrontar o Sporting Clube de Portugal. A equipa B do Clube Desportivo Nacional confirmou este sábado o seu crescendo de forma ao vencer por 3-2 em casa do líder, o Juventude de Gaula, em jogo da primeira jornada da segunda volta do Campeonato Regional da 1ª Divisão. Michael Ribeiro aos 8 minutos deu vantagem ao Nacional, mas a passagem do quarto de hora, a equipa da casa empatou. Aos 24 minutos, nova vantagem para os alvinegros, graças ao golo de Guilherme Nunes, vantagem que se manteve até o intervalo. No início da segunda parte, João Pedro Sousa ampliou a vantagem do Nacional, que geriu bem a reação da equipa da casa, que só perto do fim conseguiu o novo golo. Mesmo assim, insuficiente para impedir a justa vitória da formação orientada por João Diogo. Em 2 jornadas consecutivas, a equipa nacionalista somou outras tantas vitórias frente aos 2 primeiros, Santa Cruzense e agora ao Juventude de Gaula. E está apenas a 1 ponto da liderança. A Nacional da Rádio, treinador da equipa B, faz análise ao jogo.
Saudações a todos os nacionalistas. Foi um jogo em que respeitamos o jogo, o adversário, fomos à casa do primeiro classificado, mas respeitamos mais a nós, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o nosso foco, a nossa intencionalidade de jogo, e entramos efetivamente muito imprevisíveis. Precisamos de sair do gol, como já tínhamos feito com o Santa Cruzense no jogo anterior, mas jogada imediatamente após o nosso golo, e Juventude Gaula faz um remate no meio da rua e o nosso guarda-redes é mal batido, mas pronto, só acontece a quem está lá, e a nossa equipa continua a confiar e sabe do valor dele. Continuamos a ir atrás do nosso golo. Continuamos imprevisíveis, continuamos com muita variação de ritmos e de opções de jogo, de caudal ofensivo, e acabamos por chegar ao 2-1. Na segunda parte,
queríamos rapidamente fazer o 3-1 para nos dar algum conforto. Em Dora, com o Marshall Taylor naquele passo de entrelinhas, no passo de risco, com alguma cautela, mais na certeza, na convicção de que esse passo vai sair, recebemos o 3-1. O Juventude Gala, depois, nós conseguimos alguma bola ao Juventude Gala, não nos conseguimos criar numa oportunidade, teve bola, mas a nossa equipa é uma equipa que foi muito bem, com muita maturidade, já foi ganhando maturidade ao longo do campeonato, e o Juventude Gala chegou ao 3-2 num livro em que fazemos um autogol. Numa abordagem nada do nosso jogador, que logo em 10 minutos atrás estava o outro jogador que a bola era dele, mas pronto, 3-2, e a seguir vamos em oportunidades para chegar ao 4-2, e acabou por ficar assim, um resultado justo, e se calhar merecia uma maior diferença entre os gols dele e os nossos.
Agora segue o bairro da Argentina, manter a vitória em mente.
Exatamente, temos uma situação de vitória, uma equipa que está. Já sabíamos que quando ganhássemos a maturidade necessária para este campeonato, que as coisas iam aparecer, porque o processo está lá, a qualidade está lá, a competência está lá. E agora é manter. O bairro da Argentina está, deste meu treinador, também está uma equipa com melhor comportamento, nomeadamente por pessoas defensivas, estão a defender muito bem, ganharam 80 cruzões, mas o foco é no nosso trabalho, jogar na nossa casa, é o coletivo nacional, e por isso são os 3 pontos. Dá tudo pelos 3 pontos para manter a série vitoriosa.
A nossa equipa B recebe no próximo sábado, no Cristiano Ronaldo Campos Estádio, o bairro da Argentina. No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, no Sub-13, divisão de honra na Série A, Chavelas 0, Nacional A 9, na Série B, Caniçal 1, Nacional B 18. No Sub-12, na divisão de honra Série A, Chavelas 2, Nacional A 11, na Série B, Pontachelense 1, Nacional B 1, nos juvenis, divisão de honra Nacional A 2, Câmara de Lobos 1, também nos juvenis, na primeira divisão, Camacha 0, Nacional B 0. Nos iniciados, na divisão de honra, Série A, apuramento de campeão, Nacional A 7, Machico A 0. Nos iniciados, na primeira divisão, Série A, apuramento de campeão, Marítimo B 2, Nacional B 1. Em jogo da 6ª jornada da Divisão de Honra Regional, a equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional venceu no sábado o Estrela da Calheta por 13-1, reforçando assim a liderança isolada da tabela. Numa partida de sentido único, a formação alvinegra confirmou o seu favoritismo diante do último classificado, construindo um triunfo por números que não deixam dúvidas quanto à justiça do vencedor. Vítor com 3 golos, Pedro Gonçalves também com 3, Simão 2, Alexandre, Abelhinha, Carlos Rodrigues, António e Paulinho marcaram os restantes golos do Clube Desportivo Nacional. A formação orientada por Marco Freitas soma agora 18 pontos, fruto de 6 vitórias, nos restantes jogos, com 35 golos marcados e apenas 5 sofridos. Face aos resultados da jornada, o Nacional aumentou para 8 pontos, a vantagem sobre o segundo classificado, que é o Pontachelense. A Nacional na rádio, o treinador da equipa de futsal, o Marco Freitas, analisa o jogo com o Estrela da Calheta.
Nós estávamos um pouco apreensivos, porque era o primeiro jogo que tínhamos de fazer depois da primeira derrota da época, passa-se a Portugal, não era um dos nossos objetivos, como era óbvio, mas nós queríamos ter feito melhor naquele jogo, e então eu estava um pouco apreensivo porque dava para mim a pensar como é que a equipa ia reagir a essa situação. A verdade é que reagimos muito bem, também soubemos aproveitar as deficiências que o adversário tem, porque ainda é uma equipa com jogadores de valor, mas que é uma equipa que ainda está há pouco tempo no futsal madeirense e ainda não tem essas referências, ainda não aplica muitas movimentações nem aspectos específicos de futsal. Pronto, e estávamos a ganhar 5-0 no intervalo, 13-1 ao terminar o jogo, foi um jogo praticamente de um sentido só, Também o fui, porque o futsal não é fácil, impedir que o adversário remate e crie perigo, porque sabemos sempre que se vem às perdas de bola, fomos competitivos, mantemos-nos, mesmo por vezes com a concentração um pouco mais baixa, mas mantemos os índices competitivos e pronto, fizemos a vitória da época, a maior vitória deste campeonato. E acho que foi, não há muito mais a contar, acho que é isso.
Agora segue-se o bairro da Argentina.
Sim, é um adversário que a gente sabe que se reforçou agora com três jogadores que estavam no União, três jogadores de valor, um deles, o Dan Crowe, passou para a equipa nacional nos últimos três anos, um jogador de valor, tem outros dois jogadores que têm do União com o valor, mas os jogadores que lá estavam, jogo que vamos sentir mais dificuldades neste jogo, dificuldades, diria, acrescidas perante aquilo que estão a fazer, estão no fundo da classificação, que eu acho que não espelha aquilo que há a qualidade deles. E depois é normal, já se sabe, contra o primeiro classificado, as equipas gigantes estão sempre a dar uma boa resposta, sabemos que somos favoritos. Mas neste caso já sabemos que vamos sentir mais dificuldades do que aquelas que à partida teríamos se não tivesse havido estes reforços de última hora para a equipa do Bairro Argentino. Portanto, temos que preparar bem o jogo, temos que ser muito concentrados, temos que terminar esta primeira fase só com vitórias, seria ótimo. Mas vamos ter para frente uma equipa bastante competitiva e temos que olhar muito trabalho.
Na passada quarta-feira, dia 8 de dezembro, o Clube Desportivo Nacional comemorou o 111º aniversário, uma data marcante, mas que pelas razões mais do que conhecidas foi assinalada de forma mais contida que o desejado. Devido às restrições de saúde pública causadas pelo Covid-19, foi cancelado o habitual jantar de gala. Ainda assim, respeitando todas as normas em vigor, o programa contou com vários momentos marcantes. Na quarta-feira e nos dias seguintes, as comemorações iniciaram-se com a celebração de uma missa solene no restaurante panorâmico do Estádio da Madeira, seguindo-se a entrega de galardões de grupos alvinegros referentes à época 2020-2021, cerimónia que aconteceu no relvado do Estádio da Madeira. Emmanuel Drummond, presidente do grupo Os Alvinegros, referiu a importância na atribuição destes galardões, que são o reconhecimento à entrega e dedicação ao clube.
Este ano, uma vez mais, com as restrições que todos nós enfrentamos, o nosso grupo leva a efeito mais esta cerimónia de entrega de galardões a atletas e personalidades neste magnífico cenário, recebem o devido reconhecimento pela sua dedicação e entrega nas mais variadas atividades em prol do Nacional. Instituição centenária que hoje também celebra 111 anos de existência. O Grupo Os Alvinegros, que tem na sua gênese, e passo a citar, uma expressão de amizade entre nacionalistas altamente interessados na vida do clube, foi pensada pelos seus sócios fundadores, António Spínola Barreto, Osvaldo Pestana, Manuel Tel Figueira Soares, como um grupo de nacionalistas que, para além dos seus órgãos diretivos devidamente eleitos pelos seus sócios, poderiam ajudar o clube a tornar-se mais forte e coeso e, de uma forma mais abrangente, contribuir para que todos os nacionalistas reconhecessem o esforço e dedicação que cada atleta, cada dirigente, cada profissional e cada sócio dá ao clube no momento em que veste a camisola do Clube Desportivo Nacional. Para elucidar isto que acabo de afirmar, convido todos os presentes a visitarem a nossa exposição no átrio do Piso Zero, na Praça de Sócios, que transmite uma parte da história deste grupo, destes 41 anos de atividade, que desde a sua criação, todos têm contribuído para que a nossa instituição seja cada dia mais forte no panorama desportivo e social regional, nacional e internacional. É com esta história que todos nós nacionalistas temos de nos orgulhar e combater aqueles que menosprezam o nosso rico palmarés e cativar a nossa juventude a se orgulhar do nosso passado e participar na atividade que o clube oferece. porque só assim nos tornaremos mais fortes, enriqueceremos o nosso presente e futuro, para deixar um contributo que orgulhe qualquer sócio, adepto ou simpatizante do Nacional. A vós, personalidades e atletas, hoje aqui galardoados, não é mais que a nossa obrigação reconhecer o vosso contributo, a vossa dedicação, o vosso sacrifício e vosso empenho em dar o vosso melhor no dirigismo, na vida associativa, na elaboração do treino e noutros atos da vida cotidiana do clube, assim como no treino, na competição. Mas também pensar que, reconhecer tudo isso, estamos a ajudar-vos a tornarem-se mais responsáveis e mais fortes e a vos preparar para uma sociedade que cada dia é mais exigente. Não tenham dúvidas que o desporto vos ajuda a enfrentar esses desafios. E no futuro, lembrar-se-ão que o Nacional também ajudou a se tornarem mais fortes para que sejam homens e mulheres de grande sucesso na nossa sociedade. Viva o Nacional!
Luís Duarte Aguiar agradeceu em nome de todos os galardoados, afirmando que é sempre importante ser reconhecido a dedicação que é dada à instituição. Luís Duarte Aguiar agradeceu em nome de todos os galardoados, afirmando que é sempre importante ser reconhecido a dedicação que é dada à instituição. O Diretor Regional de Desporto, David Gomes, felicitou todos os galardoados e desejou que, para o ano, o aniversário do clube possa ser comemorado com a equipa principal na Primeira Liga.
Felicitar, uma palavra de congratulação aos atletas, aos técnicos, aos dirigentes, aos sócios que, com toda a justiça, aqui foram reconhecidos. E deixar-lhes uma palavra, obviamente, de reconhecimento, uma palavra de estímulo, para que possam continuar na senda dos sucessos, dos bons sucessos desportivos e de dedicação ao seu clube. A segunda palavra, obviamente, também é de felicitação ao grupo dos Alvinegros. Obviamente, são mais de 40 anos de história e, obviamente, na pessoa do Drummond, saudar todos aqueles que fizeram a história deste fantástico grupo, que muitas alegrias e muito tem contribuído para o sucesso e elevação deste distinto clube. Última nota, não menos importante e a mais importante do dia, é felicitar o Sr. Presidente e, na sua pessoa, felicitar todos os nacionalistas pelo festejo, pela celebração do seu 111º aniversário, um clube centenário com mais de um século de vida desportiva, de dedicação e contributos à autonomia e à afirmação autonómica da região, e desejar que a próxima celebração, quer do aniversário, quer do duplo aniversário dos Alvinegros e do Nacional, seja feita já no palco da Primeira Liga. Parabéns pelo aniversário, felicidades, continuem na senda do sucesso. Obrigado.
Por sua vez, o presidente do nosso clube, Engenheiro Rui Alves, congratulou-se pela cerimónia de entrega de galardões pelo grupo Os Alvinegros, afirmando que o Nacional é muito mais que o futebol, desafiando também o Diretor Regional de Desporto a efetuar um aumento no apoio financeiro para que a equipa principal possa regressar à Primeira Liga, e referiu ainda que se possa concretizar o sonho que a cerimónia de entrega de galardões seja feita em breve no pavilhão do clube.
Queria agradecer ao grupo Os Alvinegros mais esta realização. São 41 anos a eleger os melhores entre os melhores, constituindo quase que uma família de galardoados que se insere dentro desta instituição. Muito obrigado a todos aqueles que foram hoje galardoados. O reconhecimento feito por este grupo de que vocês foram os melhores entre os melhores, e, no fundo, vocês dignificam todos os outros. Em particular, os atletas, para além das personalidades, mas sobretudo os atletas, porque muitas vezes esta dimensão desportiva é esquecida na importância que tem no vosso crescimento, e naturalmente que os vossos pais hoje também se sentem orgulhosos por vocês estarem aqui a ser distinguidos. Ficam marcados com esta distinção e ficam também na história desta grande instituição, porque, de facto, este é um dia particularmente especial, porque esta cerimónia dos Alvinegros permite dar ao clube uma dimensão extraordinária do ponto de vista desportivo e social. E, portanto, agradeço também toda a colaboração dos pais, porque os vossos filhos, com certeza, não seriam tão bons se não tivessem tão bons pais. E, portanto, vocês, com certeza, devem ter orgulho. E o papel do clube é contribuir para que tenhamos melhores homens e melhores mulheres no futuro na região autónoma da Madeira. O diretor regional desafiou para que esta próxima cerimónia seja da Primeira Liga e o desafio aumentar o financiamento público para tornar efetiva essa realidade. Diz o povo que sem ovos não se fazem omeletes e de alguma forma é verdade, por muito trabalho e muita imaginação e criatividade, a verdade é que no mundo do futebol profissional o dinheiro fala mais alto até do que o desporto. Eu particularmente sinto-me ligado de forma bastante emocional a este momento em que se consegue perceber as diferentes modalidades do clube e tudo aquilo que é a sua dimensão desportiva, e nos abstrairmos um bocadinho da Primeira Liga e da Segunda Liga, porque o Nacional é muito mais que isso. Portanto, eu espero sim, este é um sonho, é que no mais breve espaço de tempo que esta cerimónia possa ser realizada no pavilhão do clube. Temos como objetivo construir o primeiro centro de alto rendimento da região autónoma da Madeira, um centro gímico de alto rendimento. Permitirá naturalmente que estes melhores sejam ainda melhores. E, portanto, é essa a nossa responsabilidade institucional. É caminhar juntos, tornando o desporto cada vez mais importante na nossa vida familiar e social, e percebendo que, de facto, é uma dimensão extraordinária da humanidade e da nossa existência. Todos juntos, porque não há gente como a gente.
Em paralelo, no Cristiano Ronaldo Campos Futebol de Estádio, decorreu o torneio de aniversário com as mais jovens equipas de futebol de formação do clube em ação. Respeitando a tradição, foi depois cantado o parabéns a você, seguindo-se o partir do bolo. A fechar o dia, dois jogos de futebol, um que juntou veteranos, pais e staff, e a finalizar, o jogo da equipa B frente ao Santa Cruzense, a contar para o Campeonato Regional da Primeira Divisão. Das comemorações, constaram ainda o torneio de pádel aniversário Clube Desportivo Nacional Antão Automóveis, que decorreu de 4 a 11 deste mês, nos campos dos Jardins Panorâmicos do Funchal, e ainda o torneio de aniversário Clube Desportivo Nacional de Masters em Handball no Pavilhão do Funchal, que decorreu no dia 11 e 12 de dezembro. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com Vítor Gonçalves, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Vítor Gonçalves, um atleta que voltou ao Nacional depois de uma passagem pelo Casa Pia e cumpre a sua quinta época aqui. Um atleta com experiência de Primeira Liga, de Segunda, fez formação no Portimonense, jogou também no Gil Vicente. Vítor, como é que começou a tua paixão pelo futebol?
A minha paixão pelo futebol começou como qualquer outro miúdo, a jogar futebol com os amigos na escola, nos parques, no recreio, e entretanto foi-se desenvolvendo, como é óbvio. Depois pedi ao meu tio para ingressar no clube da minha terra, que se chamou Messinense, e foi aí que se foram desenvolvendo as coisas.
Tu tens algum familiar, esse teu tio foi jogador de futebol, alguma referência aí no...
Não, nunca foram jogador de futebol, mas fizeram sempre parte da estrutura, por exemplo, de direção do clube ou coisa parecida. Sempre tiveram ligados ao futebol, mas não diretamente a jogar. E acho que também foi isso um bocado a minha motivação, porque também venho de uma terra pequena e como praticamente sou o único jogador da própria a ser profissional, acho que isso dá às vezes um bocado mais força também para continuar. Para dar um exemplo também aos miúdos daquela zona que é possível chegar mais longe.
E como é que surgiu o salto depois para o Portimonense? Sentes que nesse momento estás mais perto de chegar ao futebol profissional, a ser jogador? Como é que essa criança vê se passa na altura ainda era tudo muito cedo e não?
Não, eu já pensava nisso, porque praticamente tive 5 épocas no Benfica. A minha volta para o Algarve acho que foi uma coisa que me deixou mais forte, até porque sempre estava muito longe da minha família. e quer queiramos, quer não, com aquela idade acaba por pesar um bocado, e acho que isso ainda me conseguiu ajudar e conseguiu dar mais capacidade para lutar pelo meu sonho.
Se não fosse jogador de futebol, Vitor, o que é que achas que serias nos dias de hoje?
Não faço a mínima ideia, mas provavelmente seria alguma coisa ligada com o desporto. Já, na escola já ingressava no curso de tecnologia e desporto. Sempre fui bom aluno, sempre tive facilidade na escola, graças a Deus, mas depois não consegui conciliar logo quando ingressei nos seniores do Portimonense. Entretanto, fico em stand-by, mas penso no futuro próximo passa por terminar uma licenciatura e depois logo veremos.
Tu na escola tinhas alguma disciplina favorita, terendo provavelmente educação física por causa da parte desportiva, assim?
Por acaso sim, sempre fui interessado um bocado à parte de história, geografia, línguas, por acaso sempre tive facilidade, sempre fui bom nesse aspecto.
Olhando para essa criança que tu eras, tinhas alguma referência na tua vida que ainda hoje em dia se mantenha? E também no futebol, se tens algum exemplo, algum ídolo em quem te inspirasses para jogar?
Meu exemplo de vida praticamente sempre foi o meu avô. Sempre fui uma pessoa que começou a trabalhar, pronto, como muitos avós antigamente, começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, sempre teve de trabalhar para tudo aquilo que tem e conquistar o mesmo. Foi viver para a França muito novo, trabalhou lá durante 40 anos, dia e noite, para tentar dar condições melhores à nossa família.
Vitor, olhando agora para esta parte do futebol, acabaste de fugir um pouco à pergunta, e no futebol, se tiveste alguma referência, algum ídolo?
Não, sempre tive, praticamente, também por ser da zona, que era o João Moutinho, na altura, quando eu era miúdo e estava quase a ingressar nos seniores também. Ele era mais ou menos a minha referência, até porque era da zona, tinha mais ou menos a mesma altura, era da mesma posição. Às vezes quase que o seguia como um exemplo, mesmo a sua postura em campo.
Aproveitando que falaste nessa situação da posição, de jogar no meio campo, qual é a tua posição preferida? E ao longo do teu percurso, desde a formação e isso, se houve alguma outra posição onde tenhas jogado assim com alguma frequência?
Praticamente sempre fui médio. Ora, médio ofensivo, médio defensivo, sempre joguei em todas as posições do meio campo. Sempre foi aquilo que eu quis, sempre fui também, acho que me encaixo melhor no estilo de jogo, de ser boxe to boxe. Ataco bem, defendo bem também. Penso que é onde eu consigo dar o melhor contributo aos meus colegas.
Olhando para esta época, para este regresso à Madeira, como é que tem sido voltar a um sítio onde tiveste tanto tempo? Tem sido fácil? Já conheces bem a ilha? Como é que viste este regresso a uma terra que conheces bem?
A minha adaptação foi fácil, porque até não tenho muitas dificuldades em adaptar-me. Agora, questões esportivas, não, é óbvio que então, são coisas que também não controlamos. Nós queremos sempre ganhar todos os jogos, queremos sempre conquistar coisas, nem sempre é possível, mas estamos a trabalhar sempre para isso.
E nos teus tempos livres, Vitor, o que é que tu costumas fazer?
Não, pá, eu sou uma pessoa pacata, por acaso gosto de passar tempo com a minha família, praticamente, ver umas séries, ver filmes, passear.
Aproveitando que falaste em filmes, vamos um pouquinho até ao cinema. Tens algum género de filme favorito? Comédia, drama, romance?
Por acaso não, vejo um bocado de tudo, de ficção científica, ação, o filme tem a ser bom, veste?
E na parte da música, tens algum género musical também que gostes mais?
Igual.
E tens alguma música em particular que te motive para estágio, ou gostaria de jogo, ou antes de entrar dentro de campo?
Não, nada em particular, eu apenas ouço o que está a dar no momento e chega-me perfeitamente.
Aproveitando esta oportunidade para dar a conhecer um pouco melhor os nossos adeptos, quem é que cozinha lá em casa? És tu? É a tua mulher? Como é que vendes com a parte da cozinha?
Umas vezes cozinho eu, outras vezes a minha mulher. Acho que isso hoje em dia não é, nem sequer é tabu.
E qual é o teu prato favorito?
Eu adoro espargueta à bolonhesa.
E és capaz de cozinhar ou
ainda? Claro que sou. Também vivi muito tempo sozinho. Se eu não aprendesse, passava a vida a comer fora.
Qual é a tua viagem de sonho? Se já a fizeste ou se ainda planeias fazer assim uma viagem?
Ainda não fiz. Eu tenho a minha viagem de sonho é ir às Ilhas Seychelles.
Ok, boa. Qual é que consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito, tanto a nível pessoal e também um pouco olhando aqui para a parte esportiva, a tua principal característica e aquelas que, aquela que gostavas de trabalhar melhor?
Uma das minhas maiores qualidades é a ciência. Não sou uma pessoa que desiste facilmente, mas um dos meus maiores defeitos é que sou muito teimoso.
Okay. E olhando para a parte esportiva?
É igual.
Ok. Ao longo do teu percurso, desta formação, isso, tiveste alguma alcunha, algum nome assim mais carinhoso ou de brincadeira com os teus amigos?
Não, eu devido a ser muito pequeno, toda a gente me chamava Vitinha.
Ok.
Mas entretanto, essa fase passou. Graças a
Deus. Olhando para ti hoje em dia, se calhar seria mais um futebol, com a tua intensidade do jogo, para um lado para o outro e isso, não é? Vitor, já sabes o que gostarias de fazer quando deixaste de jogar futebol?
Eu respondo mais ou menos.
Pois, acabaste de responder um bocadinho
no início. Antes, mas não, ainda não consigo. Já considerei isso, mas ainda não tomei uma decisão concreta.
Consegues identificar assim, um conselho que tenha sido muito importante no teu percurso, um conselho mais valioso que alguém te tenha dado?
Conselho valioso. Não, praticamente, pá, e vou dizer isto vindo da minha família. Sempre foi para, independentemente do que aconteça, tudo passa e nunca desisti dos meus sonhos e de lutar por eles.
Se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, Vitor, o que tu mudarias?
É difícil responder essa pergunta. Havia tanta coisa que poderia-se mudar, mas que infelizmente as coisas levam tempo. Mas acho que, acima de tudo, a mentalidade das pessoas para serem mais abertas.
Ok. E tens algum ritual, algum hábito que tenhas forçosamente de fazer antes de cada jogo?
Não, não sou muito supersticioso, mas gosto de me concentrar para ouvir, se calhar, música, entrar sempre com o pé direito em campo. Essas pequenas coisas. Não sou muito supersticioso, mas há certo tipo, gosto sempre de entrar na mesma zona ou na mesma posição. São pequenas coisinhas que, pronto, para mim têm algum significado, mas de resto nem perco muito tempo a pensar nisso.
Ok, olhando aqui mais para a parte do balneário, para a parte do campo, qual é o colega mais divertido do grupo? Tu tens sido indicado por muitos jogadores como o mais divertido do grupo, portanto, agora será curioso ver a tua resposta. Quem é que te acompanha nas brincadeiras?
Temos alguns. Temos o Camacho, também gosta de brincar. Temos o Marco Matias. Mas não, acho que deve haver sempre boa disposição mesmo nos momentos que correm menos bem. Acho que isso ajuda um grupo.
E algum colega que tenha assim algum hábito mais estranho, alguma coisa que tenha
hábito estranho? Hábito estranho, agora não estou bem, porque uma pessoa chega a uma certa idade, vê tudo, por isso, e acha que
tudo é normal,
que é tudo normal.
Vitor, qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
É a minha família e é pensar que estou aqui por alguma razão e que tenho que fazer pela vida.
Por tuas palavras, como descreverias ser jogador do Nacional?
Não, é um motivo muito orgulho, como é óbvio. Já apresentei este clube, estou aqui outra vez, pronto para ajudar e para atingir os objetivos.
Em jeito de despedida, que mensagem gostarias de deixar aos adeptos e fãs da Nacional da Madeira?
Aos adeptos, gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento pelo apoio que nos têm dado. Sei que por vezes não são tão tempos fáceis que passam no clube, mas acho que é importante vocês nos darem esse apoio e acho que isso é mais um alento que nós temos dentro de campo para vos tentar dar umas alegrias.
É isso, Vitor. Muito obrigado e continuação
no meu.
Final desta edição de 15 de dezembro do Nacional na Rádio na 88.8. Saudações nacionalistas. Até à próxima quarta-feira. Não há gente como a gente.